Estamos de volta aqui no Noticiário P7 e nós estamos recebendo nesta edição o Andrei Pacievici, agrônomo, vem representando também a Comercial AG e hoje o nosso bate-papo é sobre a cultura da soja. Andrei, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Aldri, bom dia a todos os amigos ouvintes, muito obrigado, a gente está à disposição aí para poder repassar mais algumas informações, algumas atualizações também em relação ao início do plantio da soja aqui no nosso município.
Vamos recordar um pouquinho, a gente falou, quem sabe até foi na última entrevista aqui, sobre vazio sanitário. O que é esse vazio sanitário? Ele já finalizou o período aqui no nosso estado? Como que está?
Perfeito, a gente sempre gosta de vir falar sobre o vazio sanitário, né? Já ficou meio tradicional, mas é sempre importante a gente lembrar. Vazio sanitário é uma prática que determina a não existência de plantas vivas de uma determinada espécie, de uma determinada cultura, durante um período de pelo menos 90 dias.
Sim.
Isso é uma prática que começou aqui no estado do Paraná, se eu não me engano, já há mais de 10 anos, uhum. Para evitar a propagação acelerada, a propagação muito precoce, principalmente da ferrugem asiática da soja, principal doença da soja hoje, que exige uma demanda em controle muito alto, um investimento alto em fungicidas. Então a gente a gente é obrigado a fazer essa prática do vazio sanitário por esse período de 90 dias para atrasar a entrada do fungo aqui nas nossas lavouras. Esse período finalizou agora no dia 13, então vamos dizer assim, finalizou no dia 12, né? Dia 13 agora de setembro, segunda-feira passada, já está autorizado o plantio da soja em todo o estado do Paraná.
Houve alguma alteração em relação à legislação para o plantio da soja aqui na região, Andrei?
Perfeitamente, Helder. Houve aí, no início do mês de setembro, se não me falha a memória, foram editadas duas novas portarias do Ministério da Agricultura, uma legislação federal, mas ela vem atendendo a demanda das secretarias estaduais de agricultura. Então foram duas portarias publicadas, a 388 e a 399, e essas portarias determinam, que para este são portarias aí que falam sobre o vazio sanitário, mas determinam inicialmente o plantio, a data de abertura de plantio, de abertura e de encerramento, né, do plantio da soja no nosso estado. Na verdade, ela trata do abertura e plantio de soja, de plantio de soja em todos os estados. Uhum. Mas para o nosso estado e também em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esse período ficou estabelecido para 2021, de 13 de setembro, né, da segunda-feira passada, já está autorizado o plantio da soja, e estendeu-se até 31 de janeiro, que era uma demanda bastante pesada, bastante pressionada por conta dos agricultores que tentam fazer aí uma segunda safra utilizando daí a cultura da soja, então num plantio um pouco mais tardio, avançando até para o ano que vem daí no caso.
Aqui em Palmeira, Andrei, você já tem conhecimento, os agricultores já iniciaram o plantio da soja, qual também seria a estimativa que nós podemos observar para este ano no município?
Aqui no nosso, na nossa região, né, mesmo já estando autorizado, está faltando palavra, estando autorizado o plantio da soja, a gente ainda não vê plantios da cultura aqui, mas logo acredito que na próxima semana a gente já inicie com algumas áreas, sim, pequenas áreas de soja hiperprecoce, pensando numa colheita um pouco mais antecipada, um pouco mais precoce, e a instalação de uma segunda safra na mesma área, né? Uhum. Logicamente já vai avançar para o ano de 2022, daí, né? Aí normalmente em início de fevereiro essa soja já está colhida, e aí sim a gente entraria daí normalmente com cultura do feijão. Até porque essas portarias também proíbem o plantio de soja sobre soja. Uma que quase não dá tempo, uhum. A soja aí não vai se desenvolver tão rapidamente. Mas mesmo que houvesse tempo hábil, plantar bem no comecinho, até o final lá conseguir fazer uma segunda lavoura de soja, essa técnica não é autorizada pelo Ministério da Agricultura, também evitando a propagação de ferrugem asiática. Imagina, a gente sempre preza, né, na técnica por rotação de culturas para você evitar essa pressão de pragas e de doenças. E de você cultivar a mesma cultura, na mesma área, no mesmo ano agrícola, não é autorizado. Você pode fazer duas safras de feijão, duas safras de milho, mas de soja não é autorizado.
Questão de área a ser plantada, Andrei. Como que está aqui no nosso município? Tem também aí números, dados, será que há uma ampliação do espaço?
Exatamente, Helder. Assim, é sempre uma discussão bastante interessante em relação à área, porque o nosso município ele tem poucas alterações, né, em relação à área plantada, principalmente da cultura da soja. Uhum. Porque o que acontece? Aqui a gente não tem abertura de novas áreas.
Sim.
Não temos muitas áreas de pasto nativo, aí, né, de áreas também, às vezes algum reflorestamento, alguma coisa, mas não são áreas tão expressivas. Uhum. Então a nossa área sempre se mantém mais ou menos normalizada, a gente não consegue grandes alterações. O que tem acontecido muito são essas técnicas de plantio de soja precoce, depois sucedida pela cultura do feijão, ou plantio precoce de feijão, que já foi plantado, aí já está a campo, aí, né, já está vegetando, e depois sim, com essa ampliação do período do plantio da soja, né? Aí sim colocaria a soja já mês de dezembro, final de dezembro, início de janeiro. Então isso faz com que haja um certo aumento na área, mas não é um aumento tão significativo. Uhum. A gente avalia aí que nós devemos ter mais ou menos uns 48 mil hectares, beirando 50 mil hectares de soja no município de Palmeira. Aí, mais a região circunvizinha aí, São João do Triunfo, Lapa, etc., a gente vai fechando mais de 100 mil hectares de soja.
Questão de perspectiva de preço. A gente vem, né, com um preço bastante elevado, né, da soja nos últimos anos. Claro que tem o custo de produção também que acaba sendo elevado para o produtor, mas quais são as perspectivas para esta safra?
Pergunta, a resposta vale R$1 milhão.
Passo.
Mas assim, né, Helder, a gente tem acompanhado o movimento de bolsa, o movimento dos especialistas, dos economistas, para também estar mais ou menos inteirado nessa situação de mercado. A gente vê uma certa estabilidade no preço da soja, uhum, após a grande alta que houve no ano passado, né?
Sim.
Em plena safra, a gente teve aí preços de soja valorizados em quase 50%.
Uhum.
Vamos pensar assim que no ano passado os produtores fecharam contratos lá no plantio da soja, com valor para receber na colheita em torno de R$90 a R$100. E quando chegou o período da colheita, a soja estava valendo 160, 170, 180, até R$190.
Uhum.
Então, praticamente dobrou de preço. Hoje a gente nota que esse preço aí normal, na casa de R$160, que é o que tem se mantido no mercado, vai ser uma baliza para a próxima safra. Ele já está sendo uma baliza para a próxima safra. Porém, o mercado é muito variável conforme Bolsa de Chicago e conforme especulações mundiais e a cotação do dólar. Então são essas três variáveis aí que vão fazer influenciar diretamente no preço da soja. O que a gente não gostaria de ver, não tem como prever que isso aconteça, mas a gente não gostaria de ver uma soja voltar a R$100, a R$120 a saca, porque o custo de produção está sendo baseado num preço de R$150, R$160, R$170.
Uhum.
E se isso realmente acontecer, o produtor está até meio ressabiado com relação a contratos, né? Porque ano passado a diferença foi muito grande, esse ano ele segurou, não fez muito contrato. E se esse preço cair, não existe nenhuma garantia, nenhuma segurança para essa produtividade, para travar esse custo de produção.
Os agricultores com certeza já estão fazendo essas contas, né? Imaginando o custo de produção e também o preço a ser comercializado. Isso dá para pôr no papel e dá para fazer alguma estimativa. Agora, algo que não depende de nós é a questão do clima. Como que estão as previsões futuras para este período, para esta nova safra?
Perfeito, Helder. Foi muito bem colocado. E o agricultor que ainda não fez os seus custos, as suas previsões, aí ele deve de fazer, ele deve estar bem atento, porque uma lavoura que custava no passado aí R$4.000, R$5.000, esse ano está custando 8, 9, 10. Então, automaticamente, o produtor tem que estar preparado para um desembolso maior. Ele vai ter, se o preço mantiver, né, nessas condições, uma lucratividade ainda interessante, mas em cima de um custo bem mais elevado. Então, ele já sabe que o seu desembolso será maior. Isso você paga com produtividade. Isso a gente comentou hoje cedo, até veio bem a calhar aí. O produtor tem que manter a sua produtividade, fazer todo o uso das técnicas disponíveis aí de acordo com a sua realidade, né? De acordo com seus equipamentos, de acordo com o seu nível de investimento, mas fazer o uso de técnicas que melhorem a produtividade, melhorem o solo, melhorem todo o sistema produtivo, e dependemos especificamente de São Pedro. há muita especulação. A gente também tem seguido muitos meteorologistas, climatologistas e especialistas. Sempre existe algum risco para a lavoura. Esse ano fala-se muito em laninha, mas os modelos matemáticos indicam mais para uma neutralidade ou um laninha fraco na nossa região do que necessariamente um laninha forte. Mesmo assim, existe essa preocupação com seca, né? Uhum. Existe essa preocupação com a falta de chuvas, mas é uma preocupação que talvez passe um pouco despercebida nesse momento, que o produtor vai plantar no momento mais adequado, uhum, quando tiver umidade para a soja germinar. E depois é rezar. Então a gente não tem como prever com grande precisão isso. Uhum. E a gente sempre recomenda o plantio dentro de uma janela, dentro desse período autorizado por lei, dentro de uma janela mais adequada ao bom desenvolvimento da soja, não por questão de chuva, mas sim por questão de fotoperíodo, de outras variáveis, que seria aí outubro, meados de outubro até o início de novembro. É o período ideal, mais favorável para o máximo desenvolvimento, para a máxima produtividade da cultura da soja. Lógico, pode plantar em janeiro, vai produzir, dependendo do clima, pode produzir até igual. Sim. Dificilmente produzirá melhor do que dentro dessa janela adequada, essa janela ideal de plantio.
Aqui no nosso município, qual que está sendo a média de produção, de produtividade? E também, Palmeira está acompanhando municípios das regiões? Tem produtores de destaque? Como que é?
Temos, graças a Deus, temos produtores de destaque atingindo produtividades bem expressivas, bem significativas. Uhum. Isso é bastante variável com o manejo, né, com o nível de investimento da lavoura e também com o material do solo, né, a origem, de onde a gente consegue extrair ali. Temos áreas aí de alta fertilidade natural aqui em Palmeira, uhum, e são solos muito bem manejados pelo agricultor. Então, ele investe mais, tentando colher mais. E graças a Deus, volta e meia, a gente vê aí produtividades na casa de 200 sacas por alqueire. Acho que é mais fácil a gente falar por alqueire aqui, que uhum, todo mundo entende. Mas a gente enxergou que na última safra, a nossa produtividade média no município baixou. Então tivemos problemas de excesso hídrico em janeiro, né? Em janeiro desse ano. Tivemos aí 15, todos os produtores vão lembrar disso, né? Tivemos 15 dias que só choveu. Só choveu e ficou nublado, então a soja sentiu bastante isso. E depois foi seguido de uma estiagem. Uhum. Então isso deu um desbalanço hormonal, nutricional, desequilibrou bastante as plantas e fez com que as nossas médias fossem um pouco piores no ano passado. Aí sim a gente viu sojas, infelizmente, chegando a marcas de inferiores a 5, 6 anos atrás. Aí. Uhum. Sojas de 100 sacas, 120 sacas. Não que isso seja a média do município. O município colheu a mais do que isso, né? Foi aí, eu acredito que numa linha de umas 140, 150 sacas de média. Mas, infelizmente, alguns colheram 180 e outros colheram 100, 120. Então, a média ficou boa, ficou dentro da região, é uma média superior aí ao Brasil, mas a gente sempre quer um pouquinho mais, a gente sempre investe mais, sempre está com novas tecnologias, então precisa-se pagar esse investimento.
Agora 11 horas 53 minutos, para a gente concluir o nosso bate-papo de hoje, Andrei, aproveitando da oportunidade, você aqui representa a Comercial AG. Quem está nos ouvindo, tem dúvida, quer um acompanhamento técnico, quer esclarecimento, produtos também defensivos, procura a Comercial AG.
Com toda certeza, a gente sempre está aberto para dúvidas, esclarecimentos, para troca de ideias, para se atualizar sobre as notícias, sobre as informações que a gente tenta repassar aí na nossa participação diária na rádio, aí eventualmente aqui no noticiário também. E, lógico, comercialização, né? A gente vive do comércio, mas sempre pensando na produção, no produtor, como a gente costuma falar, na realidade. Uhum. Não adianta recomendar uma super máquina para 10, 15, 20 alqueires. Então, a gente tem que ter essa noção, o agricultor sabe bastante disso, e a gente tem que fazer com que isso seja aplicado. Toda a tecnologia, todo o conhecimento, todo o investimento retorne da melhor maneira possível, numa boa produtividade, numa produtividade que você pague.
Agradeço aqui, Andrei, a sua disponibilidade de estar trazendo esse assunto tão importante para a nossa região, né, a questão da cultura da soja, e esperamos assim também ter ajudado, né, os nossos agricultores a refletir um pouquinho mais, investir em sua propriedade para ter o retorno que é aguardado por todos.
Com toda certeza, e também não vamos esquecer do São Pedro, né, tudo é muito importante, a fé, o carinho, o capricho é fundamental para começar bem a safra e terminar com uma produtividade desejada. Um bom dia a todos, muito obrigado, estamos sempre à disposição.
Da mesma maneira, a Ipiranga fica à disposição da Comercial AG.